A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A CPMF no limite. O governo adiou outra vez a votação da prorrogação da CPMF no Senado. Não havia garantias de reunir 49 votos, o número mínimo para aprovação, e o Executivo resolveu não correr o risco de perder. Quinta-feira é considerada a data limite para a prorrogação ainda neste ano. Se a votação ficar para janeiro, o governo perde receita durante todo o primeiro trimestre do ano que vem. O noticiário dos jornais dá conta também de que o governador José Serra entrou na luta para convencer senadores do PSDB a aprovar a prorrogação. Segundo o Estado de São Paulo, o governo paulista teria 16 bilhões de reais a receber para a área da saúde nos próximos 4 anos, e essa verba está condicionada à continuidade do tributo. No jogo de declarações reproduzidas pela imprensa, fica claro que o governo federal não pretende se empenhar por fontes alternativas de recursos se a CPMF for extinta. A disputa no Senado é quase voto a voto, e os jornais tendem a reproduzir os avanços e recuos do governo, mas não oferecem ao leitor um retrato amplo dos acontecimentos. Vista das páginas dos diários, a disputa entre governo e oposição parece uma coleção de frases desconexas. Preocupados em reproduzir as declarações mais sonoras, os jornais vão deixando o leitor sem condições de entender o porquê de tanta celeuma. Por trás do tributo está o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, considerado a joia da coroa das políticas sociais do governo petista. Os recursos da CPMF devem compor uma parcela significativa dos 6 bilhões e 700 milhões de reais que o governo federal pretende aplicar diretamente ou através dos estados e municípios nos próximos anos. Boa parte dessa receita entraria nos cofres dos prefeitos e governadores no ano que vem, que, como se sabe, é ano de eleições municipais. Para que o leitor possa entender do que se trata, os jornais precisariam destrinchar os investimentos previstos e comparar seus benefícios potenciais com o custo da CPMF para a sociedade. O resto é aquele velho jogo da política. A fome do bispo. A greve de fome do bispo Dom Luiz Cápio, que protesta contra o projeto de transposição do Rio São Francisco, é notícia apenas na Folha de São Paulo. Os outros jornais ignoram solenemente a crise, que conseguiu colocar no mesmo lado o conservador Partido Democratas e o Movimento do Sem Terra. O projeto do São Francisco é tão antigo quanto a seca do Nordeste. Também são muito antigas as divergências sobre como resolver o problema de uma vez. Os jornais ignoram a fome do bispo e deixam o leitor sem entender a polêmica sobre a transposição das águas do rio para as terras secas. Um pouco de história. A imprensa se prepara para comemorar a fundação do Estado brasileiro, marcada com a chegada ao rio da corte portuguesa de Dom João, 200 anos atrás. Também serão lembrados no ano que vem os 200 anos da imprensa no Brasil. Esse é o tema do comentário de Alberto Diniz.
Luciano, o bicentenário da chegada da corte portuguesa vai transformar-se nos próximos meses no bicentenário da imprensa brasileira. Parabéns. Mas por que razão o Brasil entrou tão tarde na era Gutenberg? O México teve tipografias quase 300 anos antes do Brasil. O Peru antecipou-se ao Brasil em mais de 200 anos. Nosso primeiro jornal foi impresso no exílio, em Londres. E o primeiro impresso aqui foi um diário oficial. Estas coisas não acontecem por acaso. E o Observatório da Imprensa vai explicar por quê. Hoje, às 22h40, ao vivo em rede nacional, pela TV Cultura e pela TV Brasil.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.